Não é nem um pouco exagerado dizer que todo final de semana ciclistas paulistanos trocam a selva de pedra pela diversão e o desafio das estradas do Vale do Paraíba, que levam, entre outros, ao famoso destino de Campos do Jordão. O treinador Guilherme Gil, no entanto, fez o caminho contrário. Há 2 anos ele se mudou de Taubaté para a capital São Paulo. Triatleta consagrado nas provas rápidas, ele se juntou ao time de treinadores do Santiago Ascenso, o Santitri, e passou não apenas a manter a forma, como treinar esportistas para longas distâncias na ciclovia do Rio Pinheiros. Eu sou Leandro Bittar e comigo Álvaro Pacheco. No programa de hoje do Gregário Cycling, a gente conversa sobre a ciclovia do Rio Pinheiros com Guilherme Gil. Guilherme, muito bem-vindo ao Gregário Cycling.
Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho.
Guilherme, como é que foi essa mudança de deixar uma das regiões mais irrigadas, prolíficas de estradas pedaláveis e vir treinar e ser treinador aqui em São Paulo, usando principalmente a ciclovia da Marginal?
Então, na época que eu treinava bastante e treinava no interior, essa praticidade, eu saí de casa pedalando, em 10 minutos eu já estava na estrada de Campos do Jordão, então se eu fosse para a direita subia a serra e se fosse para a esquerda tinha a parte mais plana, então o interior, eu tenho muito mais fontes de estradas, então eu tenho muito mais estradas para trabalhar e treinar, só que aí eu tive que vir para São Paulo, me casei, minha esposa tentou morar no interior comigo, mas o trabalho dela não tinha emprego para ela, e ela voltou para São Paulo, e aí, como estou casado, preciso vir com ela. Foi um baque bem duro, assim, de verdade, no início, eu falei, não acredito, preciso treinar, e treinar numa ciclovia de 14 quilômetros vai ser difícil, mas como nós, seres humanos, todos somos adaptáveis, isso me adaptou. E hoje, já fiz 140, 150K na ciclovia e tranquilamente. Um dos pontos muito positivos, acho que, do pessoal que mora nas grandes capitais, é que a galera treina de verdade. Então, no interior, como tem essa praticidade, tá chovendo, não vou treinar. Em São Paulo, não. Tá chovendo, tá frio, o pessoal acorda de manhã. Lá em Taubaté, eu começava meu treino com os meus atletas lá de Taubaté, era 7:30 da manhã. Aqui, 7:30 da manhã, tem que estar acabando o treino, porque o pessoal vai trabalhar. Então, essa é a grande diferença que eu senti, assim, mas hoje estou completamente adaptado a treinar na ciclovia.
Locais de treino em São Paulo? Porque existia a USP, que hoje está super restrita, a ciclovia, que foi revitalizada e cada vez está um lugar mais acessível e mais agradável. Que locais vocês ministram os treinos dos atletas que estão com vocês no triatlo?
Nós temos todos os dias treinos presenciais, né? Segunda, quarta e sexta é no Ibirapuera, são os treinos de corrida. Terça e quinta, os treinos são feitos na ciclovia. E no final de semana, que é o treino de simulado, né, que é a transição, que nós chamamos de duatlon, ele é itinerante. Tem um sábado que nós ficamos no Parque do Povo, então pedala na ciclovia, deixa a bicicleta lá no Parque do Povo com na nossa estrutura e corre no Parque do Povo. Um sábado por mês nós vamos para PET, no Parque Ecológico do Tietê, que também tem um espaço lá para se treinar. Um final de semana eu vou para o interior, então a gente faz Campos do Jordão, fica ali perto de Taubaté, e um final de semana nós fazemos o simulado, que é feito lá no Riacho Grande. Então esses são os dias e os locais de treino da assessoria.
O que mudou em ter a USP com horários menos restritos e a USP com horários restritos, forçando a muita gente que não consegue acordar 3:30, 4 horas da manhã, fazer o treino longo na ciclovia do Pinheiros, durante a semana?
Nós utilizávamos nos sábados, né? Aos sábados a USP, então, por essa restrição, ficou muito difícil. O pessoal não está habituado a acordar muito cedo, 3, 4 horas da manhã, para começar a treinar. Então, nós optamos em fazer os treinos somente na ciclovia, né? Perdemos esse espaço, mas ganhamos um espaço muito bom. A ciclovia é muito boa, com o crescimento dos atletas de ciclismo, triatlon. Hoje está com maior movimento, maior fluxo de atleta, mas é um excelente local para se treinar.
E como é que você vê, porque esse é um efeito colateral que está sendo administrado, que é a maior popularidade e acesso, está trazendo também maior densidade. E eu entendo que tem um projeto de voltar a conectar o trecho sul com o trecho norte, e aí você passa a ter quase 40 quilômetros, né, na ida e volta, e dispersar um pouco mais o grupo do que hoje está concentrado em 7 quilômetros. Mas como é que você está vendo isso? E até alguns acidentes que acontecem de vez em quando. Como é que você está vendo essa convivência? Maior quantidade e também diferentes tipos, né? Porque tem os pelotões de triatlo, pelotões de estrada, gente de passeio, gente de mobilidade urbana. Como é que você está vendo essa convivência na ciclovia?
Na verdade, eu acredito que hoje nós todos precisamos ter um maior senso de coletividade. Eu acho que esse é o que a gente precisa prezar. Hoje, você vê gente iniciante, avançado, de mountain bike, de passeio, e nós precisamos ter um pouco mais de coletividade para não causar tanto acidente. Eu acho que no meu pelotão, eu criei algumas regras, né? Hoje nós iniciamos às 5h30 da manhã, então a primeira volta na ciclovia, nós criamos essa regra que nós podemos usar pelotão com dupla, um ao lado do outro, de aquecimento. Fazemos a primeira volta de aquecimento todos juntos. Terminamos essa volta de aquecimento, eu separo em pelotões menores, e no qual todos eles não podem andar um ao lado do outro, sempre um atrás do outro, com espaços adequados, então em torno de 1 metro, 1,5 metro de distância, um atrás do outro.
Que tá no clipe, né?
Exato, exato. E assim, o que para os mais avançados, eu até libero andar no clipe, mas para os iniciantes, estar de roda somente no guidão, segurando no guidão com o freio na mão. São as regras básicas para as assessorias. E de convivência para evitar esses acidentes que hoje tá acontecendo.
Você falou em volta, você usa o trecho ali da ponte da Vila Olímpia até o Shopping Vila Lobos ou você usa também o outro trecho mais para baixo da represa, indo até quase lá a
Miguel
Ponte
Yunes.
Estaiada? É.
Não, nós usamos o trecho de Vila Olímpia até a Jaguaré. Nós
Tá.
usamos mais esse trecho por ser um trecho maior, né, a volta da 14,5 km, mais ou menos. Então nós usamos esse trecho para as partes mais intensas do treino. E na soltura, na hora que a gente acaba as partes intensas, nós reunimos o pelotão na Vila Olímpia e passamos para o outro lado da ciclovia, que é para a Ponte Estaiada, que aí a gente vai girando, aí gira junto, porque lá tem um fluxo menor de atletas. Para os meus iniciantes, eu sempre falo para eles ficarem mais nessa parte entre a Estaiada e a Estação Vila Olímpia ali, tá? Para os meus iniciantes, justamente porque tem um menor fluxo de atletas lá.
Do ponto de vista de fazer a planilha de ciclismo, né? Estamos falando aqui de ciclismo exclusivamente. A planilha de ciclismo que era praticada na USP, a planilha de ciclismo que é praticada na ciclovia. O que que vocês mudaram nela? O que que tiveram experiência que tinha que adaptar pelo espaço?
A grande perda em questão de treinamento de ciclismo foi que nós na ciclovia é somente plano. Então, hoje nós perdemos as partes de treino de subida, de rampa, só que nós adaptamos essa parte e colocar treinos com big gear, de marcha pesada. Então, todos os nossos treinos com intensidade vai ter uma parte de big gear, justamente para estimular o mesmo grupo muscular que a gente estimularia nas subidas que a gente fazia na USP.
Tem um relatório de um ciclista que passou 24 horas pedalando na bolinha da USP, né? Então, assim, você não precisa ter muito lugar para pedalar se no psicológico você conseguir administrar. Qual foi a maior distância que você ou um atleta seu já fez na ciclovia do Pinheiros?
Acredito que foi eu ou o Ayrton que foi 180 quilômetros.
Então, 180 em 7 quilômetros indo e voltando.
Isso, em 14 quilômetros.
É meio para ficar tonto antes de ficar cansado, não é?
Fica tanto, mas, putz, é como tem muita gente, passa muito rápido. Aparentemente, você acha que não, mas passa muito rápido.
Brincadeira à parte, dado você considerar o trânsito dos outros ciclistas, mas é um lugar que você não precisa se preocupar com cruzamento, com carro, com segurança de assalto, com nada disso. Acho que esse é um grande benefício dela, né?
Exato. Eu também acredito, por você focar somente em você, no seu treino, acho que isso é muito bom da ciclovia.
E nem ter a lombada, porque antigamente tinha lombada, e tiraram as lombadas, o que torna exclusivo para o para-atleta do ciclismo, mas que era também um item de distração, que lá na USP tinha lombada toda hora, né? Então você tem essa quebra, ainda mais para quem está no clipe, imagino.
Exato, exato. E essas lombadas que tinham causavam bastante acidente. Acho que foi uma boa reforma que fizeram na ciclovia.
Falando em reforma, Guilherme, como é que você tem visto essa mudança da ciclovia? Imagino que quando você começou, ela tinha uma cara, e essa cara de cada dia tem mudado um pouquinho. Além da lombada, tem muitas outras interferências sendo construídas. Como é que você tem visto isso? Como é que você observa essa mudança da ciclovia?
Eu acredito que está sendo muito boa. Hoje temos espaços de convívio. Então, se você tem cafeteria, tem lanchonete, tem aquela parada Santander, que é muito bacana, que tem ferramenta. Eles estão até fazendo um bike fit simples lá para os mais iniciantes. Eu gostei também de uma parte que tem uma parte técnica, onde faz o zigue-zague, são voltas para você justamente treinar a parte técnica dos iniciantes. Então, eu utilizo com os meus atletas de personal que são iniciantes, eu utilizo bastante, e eu acho que tá sendo muito válida essas melhorias na ciclovia.
Essa parte técnica também, Guilherme, ela pode melhorar a convivência entre os diferentes modais, os diferentes objetivos que praticam ali na ciclovia? Porque muitas vezes a impressão que dá é que alguns acidentes ou alguns incidentes, eles são causados muito pela incapacidade do ciclista, ou melhor, vou usar uma outra palavra, pela dificuldade do ciclista de lidar com o próprio equipamento, de lidar com a própria bike, do controle dele sobre a situação, né?
Com certeza, com certeza. Você melhorando a técnica, você, em qualquer situação de perigo, você vai conseguir reagir da melhor forma possível. As pessoas com menos técnica, numa situação de perigo, em vez dela tirar e voltar para a linha, ela tira e não volta e cai. Então, esse desenvolvimento técnico dessa parte da ciclovia é extremamente válido. Acho que foi uma das melhores coisas que fizeram lá.
Agora, você colocou um ponto que é muito importante, que é as boas práticas de convivência, porque dá para observar muitas vezes um ciclista que vem fazendo o seu treino, o seu intervalado, e aí tem o trânsito de dois pelotões se cruzando e força a ultrapassagem porque está mais preocupado em não parar o ritmo do treino do que em respeitar o tráfego. Então, eu acho que talvez a maior parte das acidentes seja mais causada por isso, por um egoísmo, de que o meu treino, a execução do meu treino é mais importante do que respeitar o fluxo do tráfego, do que a habilidade, que sim, é um indicador. Mas eu vejo acidentes mais de pessoas experientes do que pessoas inexperientes.
É perfeita essa colocação que você fez. E é o que acontece mesmo. Os acidentes, na maioria das vezes, são causados por pessoas mais avançadas, justamente por não quer diminuir um pouquinho do seu ritmo para ultrapassar com segurança, ou não olha para frente mesmo e fica olhando somente no Garmin, no seu medidor de potência, e acaba tentando, forçando essa ultrapassagem e acaba batendo. Eu acho que essa convivência precisa ser tratada com educação. Eu acho que segurança, todo o exercício que eu prezo para os meus atletas são os princípios de segurança e eficiência. Então, se você não tem segurança, o esporte não é eficiente para você.
Você vê que com a melhora da infraestrutura, o tempo de permanência dos atletas aumenta? Ou seja, alguém que se considera, depois do treino, tomar um café, uma água de coco, usando o comércio que está se estabelecendo ali?
Eu acredito, sim, durante a semana um pouco menos, porque hoje o pessoal em São Paulo ele é muito atarefado, então o pessoal precisa, são tempos contados. E no final de semana, aí sim, eu acredito que é bem utilizado e é muito bom aquele espaço, tomar um café, agora tem até os nuts lá, é muito gostoso. Está sendo bem válido esse espaço.
Aliás, tem uma coisa interessante que eles fizeram recente, que foi aqueles almofadões nessa pista de teste, né? E no fim de semana você vê várias pessoas que dão uma pedalada, depois se largam ali tomando sol nos almofadões. Mas é engraçado esse espaço virando um espaço de um parque, né? O que era uma via de acesso da empresa de transporte, a CPTM, né, dos trens, porque era uma via de serviço histórico, e ela existe na margem de toda a ciclovia dos dois lados, mas a iniciativa há muito tempo atrás de primeiro criar a ciclovia, e aí a iniciativa recente de fazer uma parceria público-privada e viabilizar outras coisas para ser um espaço de convivência, que é tão raro em São Paulo, né? Você que morava no interior, é menos difícil você chegar na natureza e fugir da selva de pedra. Para quem mora em São Paulo, esse é um desespero, uma necessidade urgente. Infelizmente, o Rio Pinheiros ainda está muito poluído, acho que um pouco menos pior do que no passado, mas você está nas margens de um lugar que, inclusive, emite odores, né? Mas aquele urbanismo e a vegetação em volta, você quase que meio que esquece isso, porque quando você olha a marginal de longe, você fala, nossa, que lugar esquisito do carro. Mas na hora que você vai ali para a ciclovia, você passa a ter uma interação que é ok, não é o litoral do Rio de Janeiro, não é Taubaté subindo Campos, mas é um espaço razoavelmente bacana, né, de você descomprimir e ter um pouco mais de convívio, menos selva de pedra.
Sim, mas o lado que vai para a Ponte Estaiada ali está muito bonito, está com as plantinhas coloridas, eu acho aquele lado mais bonito. Então, às vezes, quando eu vou tirar acabo o treino, vou dar aquela soltada, eu prefiro ir para lá justamente porque você começa a dar uma viajada, né? Você esquece porque você não vê a ciclovia, não vê a marginal do lado esquerdo, você só vê o rio e vê a árvore, só vê. Então, ali eu gosto bastante também.
Eu acho que com a evolução do que está planejado de conectar o trecho norte e o trecho sul, mais ainda, né? Porque você passa a ter uma perna mais longa para fazer o treino e separar um pouco, e até interagir, porque hoje tem uma separação clara do usuário do trecho sul, que eu pessoalmente adoro andar, com o usuário do trecho norte na separação da via estaiada por causa das obras lá do monotrilho. E eu não sei se você chegou a pegar, quando abriu no começo, era um sonho, porque dava para fazer um treino de 80 quilômetros, duas voltas são 80 quilômetros.
Eu peguei uma vez, eu consegui fazer esse treino uma vez. Exatamente, é muito bom, porque é um lugar que você consegue treinar bem, treinar rápido, e duas voltinhas acabou. Se voltar essa junção dos dois lados da ciclovia, meu, vai além de diluir os grupos, tornando o ambiente mais seguro ainda em relação a acidentes. Né, eu acredito que seria excelente. Eu não vejo a hora disso acontecer.
Você acha que, e não estamos falando em criar regra, porque eu acho que a gente já tem regra demais, mas se todos nós, usuários da ciclovia do Pinheiros, meio que combinássemos que em determinados horários se privilegia determinadas atividades, então de 5 às 7 é mais alta performance, de 7 até meio-dia, quem tiver performance tem a consciência que aquele espaço, como você bem mencionou, dos animais, é mais de quem está a lazer. Eu acho que esse é o problema maior, inclusive no fim de semana, onde quase 15 mil, não sei se você tem esse número, mas tem quase 15 mil acessos no fim de semana, que tem 7 quilômetros, né, 14 de volta, é muita gente. Não estão os 15 mil ao mesmo tempo, mas é muita gente. Se não houver uma civilidade, dá errado, como de vez em quando tem acidente, tem alguém que estressa.
Eu acho muito válido, só justamente para tornar um ambiente mais seguro. É como você disse, não é criar regras, mas é no qual o usuário saber das recomendações de como tornar o lugar mais seguro. Eu acredito que seria extremamente válido. A gente criaram um grupo com os administradores e os responsáveis de assessorias, justamente para debater essas recomendações para os nossos usuários, atletas, clientes.
Ô Guilherme, muito obrigado por participar do episódio Ciclovia Rio Pinheiros. Esse programa também tem o Michel Fará e o Sacha Hart como convidados. Quem está ouvindo esse programa separado pode ouvir também os outros dois separados quando e como quiser. A gente está nas principais plataformas de podcast, Spotify, Apple, Google, Amazon. Enfim, aproveito também para convidar para seguir a gente no Instagram, Gregario_Cycling. Além dos podcasts, a gente tem conteúdos diários muito legais. Muito obrigado mais uma vez. E volte sempre.
Obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho sobre a ciclovia, sobre o esporte em si. Estamos terça, quinta, sábado e às vezes no domingo na ciclovia pedalando. Quem quiser, tiver alguma dúvida, pode entrar em contato diretamente comigo pelo Instagram, guilherme_gil, ou santitreinos. Tá feito o convite, vamos fazer qualquer dia um pedal e depois tomar um café ali na ciclovia.
Convite aceito. Obrigado pela tua participação com a gente, Guilherme. Bons pedais e de olho nas capivaras.